Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Solteira Profissional. E hoje nós vamos falar sobre foda. Calma, não é isso que você está pensando. Ainda não chegamos neste nível de intimidade. Na verdade, eu quero falar sobre como se relacionar está foda. E o foda nesse sentido não é nenhum palavrão, viu? Ele significa fear of dating again. Gastei o meu inglês. E o que isso significa? Em tradução livre, é como se fosse o medo de ter encontros de novo, de se relacionar. Mais um das consequências deste mundo pandêmico que estamos vivenciando nos últimos um ano e meio, talvez. Alguns psiquiatras já começaram a estudar e chegaram a esse diagnóstico, talvez, sobre como que o fato da gente ter vivido, estar vivendo ainda nesses últimos tempos, um medo constante, né? E diferentes formas de medo, o medo da perda, o medo da doença, enfim, da morte, acabou sendo desenvolvido também o medo de se relacionar. Afinal de contas, a gente está vivenciando a necessidade do isolamento, do distanciamento social. E é inevitável que a gente sofra as consequências disso que ainda vão se alastrar nesse mundo pós-pandêmico que está se aproximando da gente. Assim, eu espero, porque não aguentamos mais. E o que o foda representa? São todos esses sentimentos de ansiedade, incerteza, desencontros, já que a gente ficou afastado por muito tempo e ainda, de alguma forma, estamos, por mais que a gente esteja aos poucos e com todos os cuidados voltando a socializar, quando esse medo, na verdade, vai permanecer na nossa vida por muito tempo, né? E a gente está se deparando com um novo mundo. A gente não sabe ainda as consequências reais do quanto tempo esse estresse vai permanecer e a gente teve que aprender uma nova forma de se relacionar. Por muito tempo ali, não é à toa que as chamadas de vídeo ficaram mais presentes na nossa vida, as lives, gente que nunca usou o aplicativo antes acabou começando a usar para tentar conhecer novas pessoas ali. Mas, e eu acho que agravou muito essa sensação de dessa dificuldade de criar laços, que já era um reflexo forte dessa nossa geração, e de como isso vai se desenhar depois de tanto tempo tendo que se comunicar e fazer conexões muito mais virtuais, né? Eu estava lendo para fazer o roteiro desse podcast, desse episódio, uma matéria da GQ, e eles entrevistaram o sexólogo Danilo Galante. E eu vou ler uma aspas aqui rapidinho dele que resume um pouco isso. Ele fala assim: a pandemia não causa problema, mas com certeza agrava um movimento que já estávamos vivendo. As redes sociais mudaram completamente a forma como as pessoas paqueram, se tornaram mais defensivas e distantes. E a pandemia piora tudo, isso porque dificulta ainda mais o encontro real. E, de fato, eu tenho vivenciado isso muito. Mais do que nunca, eu passei a usar os aplicativos, eu já usava o Tinder e tal, baixei todos os disponíveis possíveis em BH. E nesse tempo todo de pandemia, eu encontrei duas pessoas com todo um protocolo, conversando durante semanas para entender o quanto a pessoa estava realmente praticando distanciamento, se não estava aglomerando, as visões da pessoa em relação das pessoas em relação à pandemia, à vacina, quando estava levando a sério tudo isso. Obviamente também aí para mim é uma questão muito importante, posicionamento político, que já vem desde 2018, mas com a pandemia se tornou algo ainda mais essencial. Para mim é eliminatória de cara, assim, mas na prática, né? Conversando ali para aprofundar. E aí depois é todo um protocolo. Ah, tá, quantos dias você não encontra ninguém para vir aqui e tal? É muito mais complexo, mas eu acho que é muito, se faz muito necessário, né? Mas também todo esse protocolo dificulta. Com quantas pessoas, perdi a conta, que eu conversei nesses últimos meses, que não foram pra frente, porque as pessoas não querem criar esses laços, né? É todo mundo muito imediatista, quer dar o match ali e conversa um dia e já quer encontrar. E pelo menos para mim isso não funciona, não faz parte de como funciona para mim. Desde sempre já foi assim, agora então é mais ainda. Vai para uma potência aí que eu não sei nem falar porque eu não sou de exatas. E as pessoas não querem isso, né? Elas querem aquela coisa muito fugaz, né? À toa que tem as relações líquidas, né? Acho que se faz isso ainda mais real nesses tempos, porque tá todo mundo querendo pra ontem. E eu sinto que eu não me encaixo muito, eu me sinto muito perdida quando o assunto hoje é se relacionar por causa disso. Eu preciso criar uma conexão antes do encontro. E as pessoas querem o um encontro para depois ver se rola a conexão. E esse match aí não tá rolando. Ainda na minha pesquisa de pauta para trazer este tema para cá, jornalista, né? Eu li uma matéria do Globo e tem uma fala da psicanalista Ana Beatriz Médici. Eu achei muito interessante e eu vou ler para vocês. Ela fala assim: se antes da pandemia vivíamos um excesso de possibilidades de relações, o isolamento social trouxe como um de seus efeitos também um exagero, no entanto, inverso. Por causa da extensão e das incertezas da pandemia, as síndromes começam a dar notícias. Se no passado nada era exigido, tudo era pensado para ser fluido, leve, hoje escuto um certo receio em voltar a se lançar em algo sem garantia, que exigiria, de certa forma, renunciar a uma vida voltada a um longo período apenas para si. Perceba uma angústia de abrir mão dessa organização toda em torno do cuidado consigo mesmo, narcísica, mas segura. Eu achei muito interessante ela falar sobre esse lado narcísico, porque para mim tem dois pontos aí. É óbvio que uma vez que a gente se isola, a gente se volta muito para nós mesmos. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, pôde reavaliar muito o ponto que se encontra na vida, os seus anseios, o que busca para o futuro, para esse mundo pós-pandêmico, pôde reavaliar alguns valores e até a forma de se relacionar futuramente. E isso, de certa forma, chega a ser narcísico, né? Porque nós somos voltados para nós mesmos. Por outro lado, uma vez que nós estamos isolados, é para o bem comum, né? A gente está falando de preservação da sociedade como um todo. Então, de certa forma também, uma vez que, e eu estou falando apenas de quem não menosprezou a pandemia e manteve-se isolado, né? Pelo menos distanciado, enfim, dentro da sua realidade ali possível. Na verdade, estava pensando no todo, no coletivo. Estava pensando ali enquanto sociedade, né? Estava preservando, cuidando do outro, dos seus e dos nossos. Então, na verdade, a gente nunca esteve tão pensando no coletivo. Não estou romantizando, não estou também generalizando, porque a gente sabe que tem os idiotas que não pensaram no todo, inclusive já quem não queira vacinar, pensando apenas. Bom, não pensando, né? Porque essa pessoa aí também não pensa. Enfim, mas o que eu quero dizer é isso. Então, assim, há dois pontos, né? Muito paradoxais quando a gente fala dessa forma de encarar este período. Eu acho muito interessante quando ela fala de que a gente estava vivendo para tudo ser fluido, leve, espontâneo, e hoje isso foi tirado da gente, né? Eu já exemplifiquei antes. Falando sobre isso, sobre todos os protocolos que eu crio hoje para poder encontrar alguém, uma amiga que seja, um crush. Então, é tudo menos espontâneo. Foi tirada essa espontaneidade. Ontem eu tava conversando com uma amiga falando: "Nossa, que saudade que eu sinto de ir para um bar ou para uma baladinha e flertar. Eu amo flertar e aquela coisa do inesperado, simplesmente ver o que que vai acontecer." E conhecer alguém sem esperar nada. E ali ter aquela troca de olhar. E aí então conhecer, ver se rola uma química, não só física, mas intelectual também. Isso faz muita falta, mas também. E aí dá um medo de quando isso vai voltar a acontecer, né? Uma incerteza. E também, não sei. Além, eu tava falando, né, de que desde 2018 mudou muito para mim as questões, o que é essencial, o que eu não aceito ao conhecer alguém. Eu fico pensando muito também o quanto que, ai, vai ser difícil, porque entraram tantas outras questões, né, em cima disso, que antes, eu também tava conversando com essa amiga minha, que inclusive vai participar nos próximos episódios. A gente vai trazer uma pauta muito legal, mas eu não vou dar spoiler. A gente tava falando como antes, sei lá, ter esse match era muito mais além da questão física, era sobre os gostos, né? Ah, o que você gosta de escutar, assistir, quais são seus hobbies. Aí 2018 já trouxe, ah, em quem você votou. 2020 já veio com, mas você ainda defende? O que que você acha aí de cloroquina? Você tá isolando? A vacina. Você não é sommelier de vacina, não, né? Você não vai falar que se for Coronavac, não vai tomar. E aí, tantos outros pontos. Ah, não, mas como assim? Tá indo pra festinha? Oi? Baladinha secreta? E eu acho que isso vai se estender, mesmo com a pandemia acabando, essas consequências vêm do quanto que você, enquanto isso estava acontecendo, foi responsável. E aí, quais são os seus valores? O que que você pensa para daqui para frente? Vai muito mais além de ser direita e esquerda, né? São valores que são inegociáveis. Bom, obviamente eu tô falando de mim. Não sei se para todo mundo isso pesa na mesma medida, mas a minha balança ali muda muito. E vai reduzindo também a questão dos crushes, né? Eu ainda vou trazer para cá a questão de analisar os perfis do Tinder, eu vou mostrar o meu, mas pra mim, assim, a primeira coisa que eu falo, questão política e tal, pra já fazer um filtro básico ali. E eu tenho medo do quanto que esse tanto de filtro que eu coloco também afasta de cara. Mas não é medo, né? Eu acho que é livramento prévio. Vou considerar assim. Match cultural. Me digam o que vocês acharam do nome deste quadro. Ainda não estou 100% certa de que é um bom nome, então aceito sugestões. Me mande lá no Instagram, no arroba Tatica Barros, se tiver alguma ideia melhor do que match cultural. E a dica deste episódio é a série Love Life, da HBO Max, que foi uma dica que a Tamires me mandou no Instagram, e ela na hora falou que tinha tudo a ver com o podcast, então eu corri para ver no final de semana e maratonei em 2 dias. São 10 episódios bem curtinhos, de 35 a 40 minutos. E qual que é a história? O enredo acompanha a trajetória da Derby, interpretada pela Anna Kendrick, do primeiro amor ao amor duradouro. e mostra como as pessoas com quem nos encontramos durante a vida nos transformam em quem nós somos. E quando finalmente terminamos com alguém para sempre, se é que isso de fato existe, né? É muito legal porque a Derby, ou Darby, não sei, mora em Nova York, então tem essa cidade maravilhosa como cenário. E é uma série muito facinha de assistir, muito rápida, que mostra todos esses amores e desamores. É, eu acho que todo mundo que assistir em algum momento vai se identificar com alguma insegurança da personagem, alguma frustração que ela teve, não só romanticamente, mas também na vida profissional, na vida familiar, em relação a amigos. A série também aborda relacionamentos tóxicos, abusivos. E é isso, assim, ela fala sobre as nossas vulnerabilidades, né, que a gente sofre ao longo da vida adulta, principalmente, como lidar com isso. E mais do que falar sobre encontrar alguém, eu acho que ela fala muito sobre se encontrar, se amar e se realizar em diferentes fases e também em diferentes setores da nossa vida. Eu adorei essa sugestão da Tamires e fico aqui de dica para vocês também. Se vocês gostarem, me manda lá no direct, me fala o que que achou. Assim como, se tiver gostado desse episódio, compartilhe, me marque lá no Instagram e indique para os seus amigos. Vamos construir este podcast juntos. É isso. Este foi o segundo episódio do Solteira Profissional e nos vemos na semana que vem. Um beijo carinhoso.